A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje vamos falar sobre o acesso à justiça. Nosso convidado que está aqui no estúdio comigo é o advogado Sandro Gilbert Martins, especialista em direito processual e professor da Uni Curitiba e da Escola da Magistratura do Paraná. Quero primeiramente agradecer a sua presença aqui, cumprimentá-lo. Boa tarde, doutor Sandro, seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos os seus ouvintes, é uma satisfação poder estar aqui.
Para nós também tê-lo aqui, doutor. Bom, para começar a nossa entrevista, para o nosso ouvinte entender melhor, doutor, o que significa ter acesso à justiça?
Bem, nós bem sabemos que o cidadão, quando tem suas dificuldades, ele vai procurar solucioná-las. E, evidentemente, a maior chance disso acontecer é junto ao poder judiciário. E já não é de hoje, há muito tempo se franqueia nas constituições federais, né, não só nessa última, nas anteriores, justamente como uma garantia fundamental do sujeito, ele ter acesso à justiça. Então, ele pode sim buscar resolver quer ameaças ao seu direito, ou quer já uma lesão propriamente concretizada, para tentar de alguma forma, então, ter um resultado da justiça que evite aquela ameaça de se concretizar ou que, de alguma forma, possa ressarcir os danos que ele tenha sofrido já de uma lesão concretizada.
Uhum. Bom, o acesso à justiça é um direito, então, garantido na Constituição, correto?
Perfeitamente. O acesso à justiça, em verdade, ele envolve uma série de direitos. Esse conceito de acesso à justiça, ele vem sendo elaborado e evoluindo ao longo do tempo. Nós tivemos, num primeiro momento, uma preocupação natural, inicial, de perceber que muita gente era alijada do sistema da justiça. Ou seja, a grande maioria daqueles que sofria verdadeiramente era aqueles que não conseguiam ter acesso à justiça. Então, a primeira situação que ocorreu foi tentar permitir que essas pessoas tivessem condições de acesso à justiça.
Sim.
Então, a ideia inicial sempre foi ter a porta aberta, vamos dizer assim, para você, sim, poder chegar lá. Mas isso hoje não basta para ter acesso à justiça. Hoje nós temos uma preocupação natural do quê? De você ter um resultado desse acesso à justiça. E isso envolve uma gama de garantias fundamentais. Do tipo, eu preciso ter um acesso ao que a gente chama de processo justo. O que significa ter um processo justo? É um processo em que os juízes sejam verdadeiramente imparciais, que você consiga desenvolver o teu processo com plena voz, ou seja, aquilo que a gente chama de contraditório, você poder ser ouvido, você poder influenciar a tomada de decisão do juiz, você ter meios adequados para verdadeiramente atingir os resultados desejados frente ao seu problema, ou seja, não adianta você dizer assim, eu estou com fome e alguém lhe dá água, né? Ou você está com sede e alguém lhe dá farinha. Você precisa ter um remédio suficientemente capaz de atender ao seu problema. Então, é um sem número de garantias fundamentais que juntas vão fazer com que esse acesso à justiça seja verdadeiramente concretizado, seja o que a gente chama de efetivado. E hoje, em especial, o grande tema que nos preocupa é o quê? É a razoável duração desse processo. Não adianta nós termos uma justiça tardia, né? Então, nós precisamos ter verdadeiramente em um dado momento adequado aquela solução, né? Socialmente capaz de dar o resultado dentro do tempo necessário.
Uhum. Quais são as dificuldades ainda, então, em garantir os direitos fundamentais do cidadão?
Ainda apesar dessa inicial preocupação ser daqueles menos favorecidos, né, você tem justamente ainda isso um óbvio, ou seja, o acesso à justiça ainda é caro. Nós temos essa dificuldade ainda no Brasil como um todo. Como são 27 estados, nós temos custas diferentes ao longo desses 27 estados. O Paraná, em especial, é um daqueles que, principalmente através da Ordem dos Advogados do Brasil, vem brigando para que essas custas não cresçam tanto, né?
Sim.
Mas as custas, em certa medida, são necessárias. Por quê? Porque a estrutura de todo o Poder Judiciário depende dessas custas, né? Porque é um imposto, é uma taxa, ou seja, você quer um serviço, que é o serviço judicial estatal, então você precisa pagar por esse serviço. Então, ainda as custas são um problema. Mais do que isso, você tem justamente esse problema estrutural. A justiça precisa hoje repensar e não ficar mais preocupada apenas com seus membros, e sim com o cidadão, não é? Então nós temos que rever a cultura desse pensamento. E isso tem acontecido, ainda que a passos lentos. Podemos aí identificar, por exemplo, a preocupação com os juizados especiais, né, os juizados de pequenas causas, né? Isso houve um incremento muito grande desde a década de 80, também fruto desse pensamento de uma das dificuldades serem aqueles menos favorecidos. Então veio o juizado especial na leitura da Constituição de 88, isso foi implementado em 95, e o Estado do Paraná tem um bom exemplo a ser seguido pelos outros estados no que vem fazendo com isso. Nós temos hoje o que a gente brinca chamar de batimóvel da justiça, né? Hoje o Judiciário Paranaense tem um ônibus que se desloca e fica mais próximo do cidadão para ele ter acesso à justiça, né? Há um programa pioneiro da desembargadora Joeci hoje, que é a Justiça nos Bairros, né? Um programa fantástico, ela é todo um trabalho de cidadania em que a justiça é um desses pontos, não o principal, mas é um desses pontos. Então são iniciativas como essas que tentam de alguma forma diminuir, né, amenizar essa dificuldade em termos de custo. Mas a dificuldade estrutural ainda existe. No nosso primeiro grau ainda ele carece ainda de ter juízes mais próximos da comarca. Nós temos uma dificuldade de juízes ainda na comarca. Então que adianta você ter acesso se não está o juiz lá para julgar, né? Então os concursos saem hoje em menor número, muito lentamente, e aprova muito pouco, né? Nós temos uma dificuldade, uma carência humana muito grande hoje, né? As faculdades hoje cresceram em grande número, as pessoas têm um acesso facilitado, isso é muito bom por um lado, mas é muito ruim pelo quê? Porque você não tem professores verdadeiramente preparados para toda essa gama de faculdades. Logicamente isso reflete no quê? No ensino, os alunos não saem suficientemente preparados, e então nós temos uma dificuldade, uma carência humana, seja para o próprio magistrado, seja para o advogado, seja para o promotor, né? Enfim, nós temos hoje uma dificuldade natural de conhecimento técnico daqueles que operam o sistema judicial de modo geral. Então, nós precisamos também investir nisso, né, em incremento, e não basta passar no exame de ordem e achar que está tudo certo, né, não basta passar no concurso e achar que está tudo certo. Nós precisamos ter um incentivo à manutenção desse estudo contínuo, né, dedicado, porque verdadeiramente os problemas muitas vezes são técnicos, muitas vezes são de você ter condições técnicas de entender a sensibilidade do problema, né? O juiz em especial, né, e o nome do latim já vem, né? Ele dá uma sentença. O que é sentença? É sentire, né? É sentir. É um exercício de sensibilidade, né? O magistrado, ele tem que ter esse bom senso. E é isso que a gente hoje, de alguma forma, se ressente de modo geral.
Uhum. Essa reestruturação que o senhor está falando, esse movimento para mudar, para atualizar, enfim, o sistema, tem que vir, então, desde lá dos bancos da faculdade.
Perfeitamente. Nós temos que fazer um movimento sistêmico. Todos juntos ao mesmo tempo. Como? É o ensino jurídico, é a estrutura extrajudicial, porque se você, de alguma forma, incrementa a estrutura extrajudicial, você pode diminuir o volume de demandas judiciais e, com isso, aquelas demandas terem a atenção merecida, conseguirem ser resolvidas num tempo menor. Hoje nós chamamos que o sistema ele tem que ser multiportas. O acesso à justiça hoje garante um sistema multiportas. O que é esse sistema multiportas? É você ter acesso, por exemplo, a meios alternativos de solução de conflitos. Você tem esses centros de conciliação, de mediação, que podem auxiliar a resolver conflitos antes mesmo do ingresso ao judiciário, não é? E se você conseguir isso, você está, obviamente, reduzindo o volume ao judiciário, e o judiciário consegue lidar melhor com as demandas que lá estão. Você tem um sistema hoje da arbitragem, que ainda é um sistema para o cidadão extremamente distante. Por quê? Por causa daquele custo elevado. Hoje quem vai à arbitragem são as grandes empresas, são os grandes negócios, mas qual a vantagem lá? Lá é uma decisão única e, em tese, com um tribunal que é composto por elementos com conhecimentos técnicos, não apenas jurídicos, né? Então, que podem ter uma solução mais próxima da circunstância que esteja em litígio. Por exemplo, você está discutindo uma demanda lá em empresas que envolvem o setor energético, você pode ter lá entre os membros do tribunal alguém que entenda efetivamente desta parte da engenharia energética, né? Não apenas aquele que entende do direito, né? Então, você tem esses meios alternativos, você tem a arbitragem, você tem o poder estatal, né? Todos eles têm que ter justamente essa sintonia para, de repente, perceber que dividir o fardo é melhor do que concentrar o fardo com alguém. E se você, então, divide esse fardo, estruturalmente com todos, né, a tendência é você ter melhores resultados ao final, que é, no fundo, o que a gente quer com esse acesso de modo pleno e amplo, né?
Sim, e qualquer pessoa pode ter o seu litígio apreciado pelo Estado de maneira gratuita.
Veja, a lei da assistência judiciária gratuita foi criada em 1950 e sofreu agora uma grande modificação no código de 2015. Verdadeiramente é para atender os menos favorecidos, né? O que acontece no Brasil, como não pode se imaginar não acontecer, né? Há um grande abuso do uso desta lei, não é? Ou seja, ela é para atender determinadas pessoas em determinadas condições, aquelas que verdadeiramente demonstrem que não têm recursos para assegurar o acesso à justiça sem colocar em risco a sua própria sobrevivência ou da sua família. No entanto, as pessoas abusam disso, né? Elas têm condições, mas acabam usando do sistema para tentar, digamos assim, desde que o golpe não seja descoberto, usufruir da máquina sem ter que pagar. Então, hoje, o próprio judiciário vê com olhos cautelosos os pedidos de assistência judiciária gratuita, né? Porque nem sempre a pessoa está preenchendo os requisitos necessários para que ela tenha à sua disposição esse sistema. E hoje evoluiu porque não são só pessoas físicas que podem ter esse benefício, as pessoas jurídicas também podem ter, né? Aquelas fundações, né? Pessoas que prestam um serviço não lucrativo, né? Entidades de modo geral.
ONGs.
Né? ONGs, etc. Então, a gama de complexidade da sociedade como um todo se reflete no judiciário e você vê essas discussões também sobrevindo, né? Para dentro dele, no sentido de, será que essa pessoa jurídica, né, que em tese teria condições de se suportar, não pode fazer uso desse mecanismo? Então, não é qualquer pessoa a rigor que teria o direito, e hoje é um controle maior, porque, como eu disse, as custas são necessárias. Mas, enfim, nós temos sim uma grande parcela da população que poderia estar sendo atendida, fora o juizado especial, né, que até um limite de 20 salários mínimos você sequer precisa de advogado, então você pode ter acesso até gratuitamente e sem a necessidade ainda de acompanhamento do advogado, né? É claro que a pessoa precisa ter algum conhecimento para isso, para arriscar, né? O advogado é indispensável porque a pessoa tem que estar pelo menos orientada, precisa estar ciente dos riscos que ela corre, dos direitos que ela verdadeiramente tem, né? O balanço entre a sua parte e a parte do adversário, né? Enfim, o advogado ele deveria estar sempre presente, mas é também um facilitador que a lei criou, né? Nessa medida, dentro desse tamanho, e quem sabe possa ser bem utilizado, né?
Uhum. Então, nesse cenário, qual é a efetividade social do direito, doutor?
Veja, é difícil falar isso de modo geral, porque verdadeiramente pelo menos uma das partes perde o processo, né? Quando a gente fala em efetividade social, a gente pensa que a parte vai ser insatisfeita, né? Nem todas as partes saem satisfeitas, ao menos uma delas perde, né? Então, aquela que sai vencedora costuma imaginar que o processo lhe foi muito bom. Mas não adianta ganhar sob o ponto de vista formal, né? Eu tenho uma sentença que eu coloque num quadrinho e acendo a vela e diga, nossa, que maravilhoso. Ela precisa ter um resultado prático. Né? E hoje a crise, digamos assim, do Poder Judiciário está nesta fase que nós chamamos de execução, né? O juiz dá uma decisão, às vezes costuma dar uma decisão em tempo razoável, uma decisão às vezes tecnicamente muito boa, mas traduzir esta decisão em realidade continua sendo muito um desafio. Por quê? Porque a maioria dessas situações depende de você localizar bens do sujeito para eventualmente pagar uma dívida, para fazer acontecer alguma coisa, para entregar alguma coisa, e daí nisso a gente sente a carência da estrutura, ou seja, nós não temos uma estrutura ainda muito boa para isso, temos alguma dificuldade de colocar em venda estas circunstâncias, né? Veja que hoje um ponto que nós estamos começando a explorar e precisamos incrementar muito nesse nível estrutural é o quê? É a parte do processo eletrônico, né? Nós estamos começando a gatinhar com isso, né? Estamos trazendo esta ferramenta eletrônica para nos auxiliar, mas ainda nós estamos muito naquela fase inicial, ou seja, digitalizando aquilo que era papel, incrementando o acesso via a rede mundial dos computadores, a internet, né? Hoje você faz tudo através de uma assinatura criptografada, né? Você tem que ter a sua assinatura digital, enfim. Então isso já começou, é um movimento ainda muito pequeno para aquilo que a gente imagina que pode acontecer, né? Daqui a pouco nós vamos poder ter, de repente, um arremate.com judicial, ou seja, né, que o sistema todo apresente num site do tribunal, que você clique lá e identifique o que tem no Paraná todo, de repente, sendo colocado à venda e você adquira e você receba na sua casa, como você faz a nível de consumidor, você tem a qualidade daquilo, aquilo reflita em mais celeridade nesse processo e aquele credor que está esperando isso mais facilmente receba a sua dívida. Enfim, nós precisamos ainda evoluir muito nisso para, quem sabe, ter ferramentas mais adequadas para você ter essa efetividade que é o que todo mundo quer, que são os resultados concretos.
Ou seja, agilizar o andamento dos processos.
Isso. O acesso à justiça, então, veja, é tudo isso. Eu preciso ter o acesso, o franqueado à entrada, mas eu também tenho que me preocupar com o quê? Com o durante e com o fim, né? Eu preciso ter um fim de qualidade, mas para esse fim ter qualidade, eu preciso ter um desenvolvimento regular, um desenvolvimento ágil, um desenvolvimento capaz de permitir aquele resultado verdadeiramente efetivo. Então, é um jogo contínuo, digamos assim, né? Eu preciso estar preocupado com tudo isso. E nós, lamentavelmente, às vezes pensamos muito focado, né? Foi uma preocupação talvez em dar início, depois uma preocupação com o resultado, e agora sim que nós estamos começando a incrementar o durante, né? O desenvolvimento disso, e procurando ferramentas disso, procurando capacitação estrutural, capacitação humana, enfim, é um trabalho contínuo, é uma coisa que não vai parar nunca, a bem da verdade.
Doutor Sandro, vamos falar de um incremento bem positivo que o senhor já citou no início aqui da nossa entrevista, que é a instalação de juizados especiais. Como é o acesso à justiça através dos juizados especiais? Para o nosso ouvinte entender e também de que maneira que ele pode procurar, né, esse canal.
Pois bem, o juizado especial, ele é a evolução do que nós chamávamos antes das pequenas causas, né? Nos Estados Unidos existe a justiça do martelinho, os crimes small cases, né? Que é o juiz que aparece às vezes em filme, em seriado, que bate o martelinho e resolve tudo na hora, tudo ao vivo, né? Inspirado disso, nós criamos as pequenas causas. São aquelas circunstâncias que têm, assim, até um determinado valor no ponto de vista civil e no ponto de vista criminal, aquelas de menor potencial ofensivo, lesivo. Então nós temos tanto isso na justiça civil quanto na justiça penal. Na justiça civil, que é o que eu mais tenho relação, hoje há um grande facilitador. Todas as comarcas têm juizados especiais. O limite é até 40 salários mínimos. Então toda a disputa que você tenha que economicamente não ultrapasse 40 salários mínimos, você pode se socorrer do juizado especial. Ele tende a ser um processo bem mais concentrado, ou seja, são menos atos, conduzido por vezes por não um juiz togado, que a gente chama um juiz leigo, ou seja, alguém que está auxiliando o trabalho daquele juiz. Então são mais pessoas e por isso uma capilaridade maior de atendimento, você consegue atender muita gente dentro do juizado especial. E esses juízes leigos, então, é que vão conduzindo o processo, se necessário, eles tentam fazer essas medidas alternativas, solução através de mediação, através de conciliação. Se isso não for obtido, então, eles fazem concentradamente uma audiência para obter as provas, não é? E aqui a dificuldade é que a prova tem que ser testemunhal, quando muito, ou documental. A prova pericial lá tem que ser uma coisa muito simples, senão a necessidade, a exigência de uma prova técnica mais elaborada faz com que saia do juizado e você tenha que ir daí para a justiça comum, a despeito de você estar dentro do limite de 40 salários mínimos. E, enfim, dessa forma concentrada, dessa forma que tende a ser mais séria, e daí o juiz leigo sugere uma decisão que o juiz togado, ele pode ajustar, pode concordar ou não, pode refazer. Então, é uma justiça que tende a ser mais rápida, né? E muito efetiva, porque dentro desses casos de até 40 salários mínimos, são situações que você consegue resolver com menor complexidade, né? Com menor exigência de estrutura técnica, propriamente dita, de equipamentos, esse tipo de coisa, né? São situações do dia a dia que, às vezes, as pessoas, obviamente, entram em litígio, aquilo que você não dava bola, aquilo que você dizia, não, isso aqui é muito pouco para a justiça. Hoje você tem esse juizado e você consegue resolver, e o que é muito pouco para um, às vezes, é tudo para uma pessoa, né? Para aquelas pessoas de menor capacidade financeira, né? De qualquer coisa é qualquer coisa, né? Qualquer valor hoje é digno de não se deixar para lá, né? Essas situações hoje que envolvem serviços básicos, né? Telefonia, água, luz, né? Isso o juizado especial acabou servindo como uma ferramenta muito útil, né? Para mostrar que aquilo podia ser discutido, né? Às vezes a pessoa está discutindo lá uma taxa pequena, tal, mas para ela aquele pequeno, do pequeno em pequeno, faz uma diferença no fim do mês. Então o juizado veio para cobrir essa lacuna, está disponível em todas as comarcas, como eu disse, tem até esse ônibus da justiça que às vezes caminha com esse juizado, a gente vê isso muito na Operação Litoral, né? Na Operação Litoral esse ônibus corre os trechos ao litoral ao longo da Operação Verão. Na alta temporada, e vai resolvendo aqueles litígios que surgem ali, situações pequenas, né? Demonstrando que é capaz da pessoa, mesmo nessas circunstâncias, às vezes ter o acesso à justiça e a solução meio que imediata.
A resolução dos conflitos.
Exatamente. Uhum. A ideia é você aproximar aproximar as pessoas cada vez mais dessa possibilidade de resolver seus conflitos, né? Que esses conflitos não fiquem ilhados, né? Ao largo, ao longe da possibilidade de uma solução dentro de um órgão capaz de promover essa solução. Né?
E lembrando ainda, que a gente já falou aqui também, que a garantia do acesso à justiça não significa dizer que o processo todo deva ser gratuito, não é mesmo? Então, no caso, os juizados especiais, o próprio ônibus que o senhor citou, né, traz ainda essa possibilidade, né?
Isso.
Da gratuidade.
Essas ainda têm a gratuidade, mas o acesso à justiça, ele não é só para aquele que não tem condições efetivas de busca por meio dos seus recursos econômicos, né? Todos aqueles, as pessoas físicas, jurídicas, que têm condições e que, enfim, chega um momento que não há outra coisa senão bater as portas do judiciário, né? Às vezes você não consegue resolver de forma consensual, você tem que ir lá e você vai ter um custo para isso, você vai pagar por isso, você quer ter tudo isso também. Ou seja, você também quer um processo ágil, você quer um processo justo, com um juiz competente, com um juiz equidistante, dentro de um contraditório, né? Com as provas que lhes são possíveis, acessíveis, e um resultado que seja efetivado dentro de um tempo razoável. Então, esse acesso à justiça é para toda a sociedade, não importa se você tem ou não recursos, não é? É claro que a preocupação maior foi para aqueles que não tinham, mas ela não é apenas para esses, é para todos.
Bom, como é a legislação brasileira referente ao acesso à justiça? Como é esse cenário todo aqui no Brasil perante países da Europa e também dos Estados Unidos, por exemplo?
O problema não é eventualmente nosso, né? O problema de acesso à justiça é um problema mundial, não é? Houve um estudo de um professor italiano e um professor americano sobre tudo o que aconteceu ao longo do século XVIII, XIX, e eles foram estudando isso no mundo inteiro, foram percebendo quais eram os grandes obstáculos, né? E isso serviu de guia, digamos assim, mundialmente. O primeiro obstáculo era justamente esse dos mais pobres, os menos favorecidos, com a dificuldade de se manter longe da solução via judicial. Depois, o problema daquilo que surgiu dos direitos coletivos, né? A gente sempre pensou muito de forma individual a justiça, nós não estávamos preparados para pensar em processos coletivos, direitos difusos, direitos coletivos estrito senso. Isso incrementou-se no Brasil a partir da década de 85 com a lei da ação civil pública. Depois houve um grande incremento com a lei do consumidor em 90, e assim a gente foi tratando na sequência a lei do antitrust, hoje em dia a lei do idoso, hoje temos preocupação com o menor, com o idoso. Então você veja, são regramentos que vão surgindo pensando em situações específicas da sociedade, que na verdade querem garantir o que a esses setores específicos? Um acesso à justiça qualificado, não é? Então, surgiu muito isso, e a grande terceira onda que existiu foi a preocupação justamente desse resultado da justiça. Então, daí começou esses incrementos ao longo das estruturas do processo e leis também esparsas para tentar melhorar a qualidade desse resultado da jurisdição, não é? Então, esse movimento legal, digamos assim, ele não ocorreu só no Brasil, ele vem ocorrendo em vários países, todos tentando se preocupar com a melhora na qualidade desse serviço, que no fundo, como eu disse, quando você fala em acesso à justiça, você fala de tudo isso. Então, o nosso país, enfim, fazendo esse comparativo, não está atrás de ninguém, muito pelo contrário, está muito bem servido, temos leis muito boas, né? Uhum. Que a grande diferença é que nesses países a cultura faz a lei, né? O país tem condições culturais de boa qualidade das pessoas, a sua sociedade é preparada e eles exigem uma lei boa. Nós aqui ao contrário, nós temos leis excelentes, o que nos falta justamente é cultura para compreensão e atingimento dos resultados dessa lei. A gente no fundo, por meio de uma lei, a gente quer educar o povo e fazer com que o povo mude o seu hábito e adquira cultura. Então nós estamos um pouco diferentes nesse particular da nossa sociedade, nós somos muito lei dependentes, né? Nós queremos sempre ter uma lei para poder eventualmente mudar a forma de agir no âmbito fora do judiciário e dentro do judiciário, né? Então, é uma particularidade nossa. Nós temos que entender isso e saber disso tirar o melhor proveito.
Para você que está ligando o seu rádio agora, aqui na Paraná Educativa M630, nós estamos conversando hoje com o Dr. Sandro Gilbert Martins, ele que é advogado especialista em direito processual e professor da Uni Curitiba e da Escola da Magistratura do Paraná. E ele está nos trazendo orientações sobre o acesso à justiça. Dr. Sandro, gostaria que o senhor falasse também um pouquinho a respeito das defensorias públicas estaduais, que também fazem, né, parte do sistema de acesso à justiça, não é mesmo?
É verdade. justamente pensando naquelas dificuldades das parcelas da sociedade longe do acesso à justiça, por questões, obviamente, financeiras, além de você incrementar um acesso gratuito, né, de você facilitar o não pagamento de uma série desses serviços atrelados à justiça, houve a preocupação também de criar advogados, né, que pudessem atendê-los também de alguma forma gratuita. E para isso se concebeu, se pensou, nas defensorias públicas. As defensorias públicas vieram previstas como uma garantia, portanto, dessa estrutura judicial na Constituição de 88, mas, porém, demoraram algum tempo, alguns anos, para ter uma lei complementar que viesse a instituí-la, a refletir sobre, salvo engano, a lei é depois de 94, então já houve aí um período longo de 6 anos para pensar nela. E no Paraná, para você ter uma ideia, ela surgiu, apesar da lei ser de 94, o Paraná foi um dos últimos estados a ter defensoria pública, foi instalada agora recentemente no final do governo Beto Richa. Então, nós tivemos um período muito grande sem defensorias públicas. E isto no Paraná fez surgir uma situação muito particular, que é o quê? A Ordem dos Advogados do Brasil começou, através de seus advogados inscritos, pensar naquilo que a gente chama de defensor dativo, né? Aquele que o juiz nomeia ad hoc para uma situação, ele trabalha ali gratuitamente, fazendo às vezes desta carência do sistema que é a defensoria pública. E isso sendo remunerado agora através de uma lei criada também recentemente com a ajuda do Estado para remunerar esses advogados dativos. Então, hoje você tem um sistema híbrido. Você tem a defensoria pública e os defensores dativos. E isso a gente vê que, de modo geral, gera o quê? Como é muito mais barato você pagar o defensor dativo, e por que que é muito mais barato? Porque é muito mais barato que você fazer concurso, que você ter servidor, que tem ali daí uma série de obrigações financeiras que você tem que ter com esse servidor, que é um custo muito alto para você ter ele no estado todo, não é? Então o defensor dativo cumpre muito bem este papel, cobre com capilaridade o estado todo, porque você tem advogado no Paraná todo, e sai mais em conta. Então, nós estamos vendo que a tendência no Paraná, e não é diferente do resto dos estados, é que a defensoria pública se reduz a um mínimo essencial a ser vista principalmente nos grandes centros. Dificilmente você vai ter estrutura capaz da defensoria de atender a todo o estado. E daí você vai ter que ter esse apoio da defensoria dativa. Isso não é o melhor dos mundos, mas é uma forma, pelo menos, de não deixar aquele cidadão que precisa de ter esse serviço à sua disposição, não é? Então, senão, ele não consegue via defensoria pública, ele consegue via defensores dativos, que são esses advogados que se inscrevem, não é? Hoje tem um sistema que você se inscreve, põe o seu nome lá, você é nomeado dentro de uma ordem, ou seja, o juiz também não favorece só a um ou a outro, e o serviço dele é remunerado pelo Estado ao final. Paralelamente a esse sistema, hoje quem dá muito suporte neste sentido, ou seja, como um equivalente dessa defensoria, são o quê? Os escritórios modelos das faculdades de direito. Então, as faculdades, elas têm professores que acabam sendo os advogados responsáveis, mas o sistema todo acaba sendo, por vezes, conduzido por quem? Pelos alunos que estão aprendendo a pensar sobre processo, a elaborar peças processuais. Então, eles recebem aquele cidadão de pouca renda, que não tem condições, atendem, fazem sempre isso monitorado, fiscalizado por um professor que é advogado, e daí se monta uma estratégia e se exerce, então, o direito de defesa daquele sujeito em juízo. Então, os escritórios modelos também acabam servindo como um braço, digamos assim, paralelo do que faz a defensoria pública. Então, é uma forma de você cobrir os espaços que vão surgindo, né? A defensoria não tem hoje condições de atender toda a população, as filas são enormes, né? Quem vai lá procurar espera muito tempo e às vezes justamente isso é a dificuldade, a pessoa não tem como esperar, seu problema é parar ontem e daí ela tem que socorrer do quê? Do defensor dativo ou eventualmente procurar esses escritórios modelos para poder ter algum atendimento. E muitos, acredito eu, que devem ficar de fora ainda, porque a dificuldade, né, a gama de pessoas que procuram esse serviço não é pequena.
Gostaria que o senhor ficasse, então, agora à vontade para fazer suas considerações finais a respeito do assunto debatido hoje aqui.
Muito bem, Patrícia. Eu faço parte da Comissão do Acesso à Justiça da OAB, sou o presidente dessa comissão estadual, estou na comissão do Conselho Federal e hoje eu posso dizer para você que há uma grande preocupação com o quê? São duas. Nós precisamos ainda educar o nosso cidadão a esse acesso à justiça. Há um projeto que estamos aqui pensando na nossa comissão estadual de fazer cartilhas de acesso à justiça, mostrando aos cidadãos o que, que ele pode. E desenvolver esse trabalho aonde? Principalmente nas escolas, escolas públicas, escolas particulares, que a gente possa estar divulgando, junto num convênio que a gente possa firmar com o Tribunal de Justiça, né, em especial a segunda vice-presidência, hoje o desembargador José Laurindo, que é alguém extremamente preparado, com uma visão ótima nesse tipo de circunstâncias, que tem dado verdadeiro incremento a isso. Então, a gente quer ver se consegue reunir a ordem, o tribunal, para tentar fazer um trabalho de desenvolvimento, de divulgação do que pode o cidadão, como é que ele pode fazer para buscar, enfim, esse acesso à justiça. Então, esse é um trabalho que a gente vai querer desenvolver ao longo, agora a comissão tem um mês de instalação, então é bem embrião mesmo, é uma coisa que estamos começando. E digo a você que uma das coisas que a gente precisa hoje ter dentro de uma nova onda dessa justiça é um acesso à justiça responsável. Nós temos que parar com aventuras também judiciárias, né? A pessoa tem acesso franqueado à justiça? Tem. Mas esse acesso tem que ser responsável, né? Hoje nós precisamos ter uma maior qualidade da preocupação do que se leva à justiça e como se leva à justiça, né? Então, talvez esse incremento eletrônico, né, com aplicativos que vem surgindo, né, são o incremento de meios alternativos de solução, a mediação, a conciliação, talvez tudo isso tenha que falar a mesma língua, tenha que estar meio que em conjunto, como eu disse, para tentar reduzir o número de processos junto ao judiciário, para que esse judiciário possa ter uma qualidade maior, não é? Para poder resolver aquilo que chega a ele, ter, portanto, um resultado maior, mais bem visto pela sociedade como um todo.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente, Dr. Sandro Gilbert Martins, pela sua presença hoje aqui. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, fico sempre à disposição de vocês.
Muito obrigada e até uma próxima.
Até uma próxima.
Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu volto amanhã. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.